Conexão Panorama. As principais notícias e destaque da região, por um dos maiores e mais tradicionais jornais do sul de Minas. Você também ouve aqui na rede. Todas as quartas às 9 horas.
Quarta-feira, 9 horas da manhã, dia 15 de janeiro, e hoje nós conversamos direto da redação do Jornal Panorama com a jornalista Juliana Carvalho. Bom dia, Juliana, tudo bem?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvinte da Rede FM. Tudo jóia, e você?
Graças a Deus. O que, que você traz de notícias aqui para os nossos ouvintes?
Vamos lá, então, Ricardo. A gente começa com as posses dos novos conselheiros tutelares que aconteceram esses últimos dias aqui na nossa região.
Uhum.
Né, para a gente citar alguns exemplos, a gente teve Soledade de Minas, Olímpio Noronha, Serranos, Andrada, Jacutinga, entre outros municípios que empossaram os novos conselheiros. Né?
Uhum.
A função, né, do conselheiro tutelar, para o pessoal ficar ciente do que é zelar pelos direitos da criança e dos adolescentes em situações de negligência dos responsáveis, violência física, emocional e sexual, e foi criado de forma conjunta ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA.
Uhum.
Né? É um órgão permanente, né? Então ele não pode ser extinto depois de ter sido criado. Além disso, ele tem uma autonomia funcional e não é subordinado a nenhum tipo de órgão governamental.
Certo.
Né?
Uhum.
É bacana, assim, que a gente sabe que tem pessoas, né, Ricardo? Estão cuidando aí dos nossos jovens, das nossas crianças, não é verdade?
É
Tem
verdade.
Alguém olhando por eles.
E é interessante, por exemplo, uma coisa que não sei se as pessoas sabem, mas uma das funções do Conselho Tutelar, quando tem uma festa na cidade, seja uma expo, seja qualquer coisa, eles estão sempre ali observando se não tem menores, ou se tem e não estão acompanhados dos pais e tal, né?
Isso aí.
É muito legal, é muito bacana.
É muito bacana, assim, essa proteção a mais, né, pros nossos jovens.
Com certeza.
Agora, mudando um pouquinho de assunto também, esse fim de semana foi muito especial para a cultura, né, para a nossa cultura brasileira aqui na nossa região. Aconteceram em várias cidades os encontros de Folias de Reis, né, que é aquela festa bonita que relembra o encontro dos três reis magos com o menino Jesus.
Uhum.
A gente vai destacar três aqui que foram bem bacanas. Lá em Olaria, no sábado, na comunidade Vila Tomé, aconteceu a 12ª festa em louvor à Sagrada Família e os Santos Reis, né? Lá teve uma programação extensa, com missa, leilão de prendas, apresentação da banda Nova Aurora, lá do município de Olaria, que fez a abertura das festividades. E o pessoal pôde, né, presenciar belas apresentações das folias de Olaria, Arantina e Bom Jardim. Né? Lá em Santa Rita também, no sábado, teve a 4ª edição desse encontro de Folia de Reis. Lá tem o apoio da prefeitura,
uhum,
e do Conselho de Patrimônio Cultural.
Certo.
Lá os foliões também receberam a bênção do pároco da Igreja de Santa Rita de Cássia, o padre Márcio Aurélio, e o pessoal pôde conferir a apresentação dos grupos de folias lá de Santa Rita e de Rio Preto.
Bacana.
Em Seritinga, no domingo à noite, teve também a chegada das companhias de reis. Né? O evento contou com a realização de uma missa e logo seguido os artistas, né, das companhias de Seritinga e de Carvalhos se apresentaram com muita música e dança para todo mundo que esteve lá no centro de eventos do município. Né? Só para relembrar, Ricardo, a Folia de Reis é uma manifestação cultural religiosa que ganhou força no Brasil no início do século XIX, mas até hoje se mantém viva aqui em Minas, em São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Rio e Goiás. E é muito bacana a gente, né, que faz essas coberturas, de ver como tem criança e jovem participando, Ricardo. Você já teve oportunidade de ir ver o encontro?
Eu já vi. E eu acho que uma das coisas que eu acho mais legais da Folia de Reis, inclusive no ano passado, a gente fez a cobertura da transmissão da missa do Santuário Basílica do Bom Jesus em Liberdade. E eu não vou lembrar o dia, mas ao término de uma das missas de um dos domingos, veio uma folia de reis de uma outra cidade, eles vieram em procissão e fizeram as suas cantorias. Eu acho lindas essas cantorias, muito bacanas. E mais que isso ainda, Juliana, é a preservação cultural, né?
Com certeza.
E isso se dá muito mais forte, muito mais presente nas pequenas cidades. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, isso é muito forte, essas tradições culturais, passam anos e anos, décadas, e o pessoal mantém. Eu acho isso legal. Isso, um povo sem passado não pode ter um futuro, né? Não sabe para onde
verdade,
ir. É interessante.
Verdade. E é bacana a gente ver isso que você falou da preservação, que a gente vê muita criança, né? Uhum. Como aqueles palhaços lá fantasiados. A gente vê, sim, muita criança, muito jovem. E é pai que passa pro filho, exatamente, avô que passa pro neto. Isso é muito bacana para preservar essa cultura, né? Legal. Que hoje em dia, né? Nessa época de tecnologia, tanta coisa acontecendo para ontem.
Pois é.
Esse momento é interessante.
Pois é. Você falou tudo. É mais interessante o pai ensinar o filho a cantar, a tocar um instrumento para participar da Folia de Reis do que deixar ele simplesmente ali no com um tablet ou celular na mão, né?
Com certeza.
É mais legal.
Agora a gente vai lá para São Lourenço, Ricardo, que na segunda-feira, dia 13, a prefeita Célia entregou oficialmente as chaves da UPA do município ao hospital de São Lourenço. Né? Praticamente toda a estrutura do imóvel foi cedida para que sejam instalados o pronto-socorro e o laboratório regional do hospital.
Uhum.
E apenas uma parte desse imóvel vai ser destinado à área administrativa da Secretaria de Saúde. Né? A unidade lá está fechada desde que ela foi inaugurada em 2016 e tem uma estrutura muito grande, assim, bem bacana, para atender as necessidades da população. E há mais ou menos 3 anos, a prefeitura lá de São Lourenço vem negociando com o governo do estado essa cessão.
Uhum.
Né, e ela foi oficialmente concretizada em dezembro do ano passado. É, mais uma vez, assim, a gente vê que a saúde está tendo foco, né, nos governos aqui da nossa região, das cidades da nossa região.
Verdade.
Eu tive lá nessa entrega dessas chaves, e é um prédio muito grande, sabe? Um prédio novo, inteirinho, bonito, pintado, tudo, e estava fechado. Né? E numa época que a gente vê que a saúde está precisando tanto, né, desse foco, de dar mais importância, ver uma ação dessa é muito legal.
Legal, com certeza. Bacana.
Agora a gente vai falar de esporte um pouquinho.
Isso,
né?
Bom demais.
Vamos finalizar aqui com o esporte. O Palmeiras abre hoje a temporada 2020 contra o Atlético Nacional da Colômbia, às 10h30 da noite, no horário de Brasília. É a reestreia do Vanderlei Luxemburgo no comando do Verdão. É, a partida contra os colombianos ocorre no estádio de Orlando City, lá em Orlando, e é válida pela abertura do torneio da Flórida. Né, vamos ver se o Palmeiras vai ganhar a copinha do Mickey, não é verdade?
Você torce para qual time, Juliana?
Nossa, você quer saber mesmo? O pessoal vai rir de mim. Eu torço pro Botafogo.
É difícil ter botafoguense aqui na região.
Difícil, né?
A maioria da galera aqui torce pro Flamengo. Aí vem, não sei se o Cruzeiro ou o Galo, qual é a ordem. E aí tem muitos corintianos também. Tem São Paulino bastante. Eu pensei que você era palmeirense, mas com o sotaque carioca não é possível que seja, né?
Não, meu sotaque carioca não deixa eu mentir, né? Não sou palmeirense. Não, eu sou botafoguense, aí meu pai me ensinou, não tive como decepcioná-lo, né? Fazer o quê?
Mas me diga uma coisa, você é de ir pro estádio, já foi no estádio, Juliana?
Já fui várias vezes, Maracanã, Engenhão, já fui.
Ó, que
já
bacana, fui. Legal.
É muito bacana, é uma energia diferente, né? A gente vê o jogo do estádio, né? Outra coisa.
É muita emoção, legal.
Muita emoção. Ricardo, então por hoje é só.
Tá joia, beleza.
De notícia do jornal, né? Eu fiz aqui a minha estreia hoje, debutei hoje na Rádio Verde.
Tá demais, parabéns, foi muito bom.
Acho que foi bacana, né?
Deu pro
pessoal ficar bem ciente das notícias da região.
Sim. Joia, ótimo. Obrigado, Juliana. Sucesso pra você aí no Jornal Panorama. Sim. E... até a próxima semana. Não sei se vai ser você, qual vai ser o jornalista que vai fazer, se vai ser o Bruno, vai ser a Priscila, se vai ser a Nara, mas seja quem for, com certeza nós temos a certeza de boas informações aí.
Ah, com certeza. Só lembrando, Ricardo, que a gente está no site jornalpanorama.net, Facebook, Instagram, Twitter e Spotify. É só o pessoal colocar lá Jornal Panorama que já encontra a gente.
Show de bola. Obrigado.
Muito obrigada, Ricardo, pessoal da rede. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Hoje nós tivemos a jornalista Juliana Carvalho, direto da redação do Panorama, trazendo pra gente essas notícias regionais. Sucesso.